quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, nosso podcast Minha História começando mais uma vez. Que alegria, que prazer estar com você novamente. Eu sou João Lucas Barroso e estamos aqui na Rádio Seara, uma sintonia de paz, para ouvirmos a história de mais alguém alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, Joelma? Bom dia.
Tudo bem, João Lucas. Bom dia, você acompanhando o podcast Minha História, onde quer que esteja, em qualquer turno que for. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso. Seja muito bem-vindo. E vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje também, né, João Lucas?
Sim, Joelma. E quem está com a gente hoje é o nosso amigo Samuel Martins. Ele é filho de Conceição Martins e Antônio Ivo. Nasceu em Ararendá, no Ceará, e mora na Lagoa de Santo Antônio, também Ararendá. Ele é engenheiro civil e vai estar aqui conosco contando a sua história de vida. Que prazer receber o Samuel aqui no nosso podcast Minha História.
Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a minha história.
E você é de qual igreja, Samuel?
Eu sou da Igreja Cristã Evangélica, né, Nova Aliança, ali em Lagoa de Santo Antônio. Né, inclusive, deixar aqui um merchan da igreja, né? Hoje, sábado, como também domingo, né, vamos ter o nosso aniversário. Nós vamos estar completando 50 e poucos anos de existência, de ministério, ali em Lagoa de Santo Antônio. E todos vocês que nos escutam, estejam todos convidados a estarem participando, né, desse grande festa que é para o Senhor.
Samuel, aproveita e apresenta para a gente a sua família.
Pronto. Minha família, né? Como o João Lucas já falou, o nome da minha mãe é Maria da Conceição, né? Meu pai é Antônio Ivo, né? Eles são ali da Assembleia de Deus, em Lagoa de Santo Antônio. E eu tenho duas irmãs, né? A Samly Raquel, minha irmã mais nova, e a Micaele, que é a irmã mais velha. E é interessante que a distância de idade para cada um de nós é 11 anos. Eu sou 11 anos mais velho que minha irmã mais nova, e minha irmã mais velha é 11 anos mais velho que eu.
Olha aí.
Uma curiosidade.
Cada um ajudou a criar o outro, né?
Exatamente. Exatamente. Quando a minha irmã mais velha ajudou a cuidar de mim, e eu, da mesma forma, ajudei a cuidar ali da minha irmã mais nova.
Daqui a pouco a gente vai ouvir os detalhes dessa história, então, no nosso podcast de hoje.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus diz em Hebreus 7, 25, que Ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, a obra salvadora do nosso Deus, ela é completa para aqueles que se achegam ao Senhor, que se arrependem. E você pode ter a garantia da salvação, garantia completa, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se achegam a Jesus, se aproximam dele, ele é definitivamente capaz de salvar aqueles que por ele se aproximam de Deus. E foi isso que aconteceu com Samuel, e ele vai explanar pra gente agora.
Bem, contando um pouco, né, sobre a minha conversão. Eu, desde criança, visitava, né? Eu ia para a Assembleia de Deus, né? Eu ia lá porque meus pais iam e eu ia juntamente com eles. Só que, infelizmente, eu só ia para ir mesmo, né? Só para cumprir tabela, né? Como eu sei que muitas pessoas dentro da igreja Hoje em dia tem essa mesma situação. Vão para a igreja porque os pais vão e é uma rotina, né? E até que no oitavo ano, né, do ensino fundamental, né, a escola colocou o turno da noite, né, colocou o turno da noite ali, eu comecei a estudar à noite, e do que eu comecei a estudar à noite, eu comecei a parar de ir para as
reuniões da igreja,
reuniões,
né?
Da igreja, exatamente. Aí o oitavo ano, eu não participava das reuniões, né, deixei de ir para a igreja, né, ou quando eu ia, eu com uma baixa frequência. Aí, no nono ano, né, eu continuei da mesma maneira. E no primeiro ano, né, do ensino médio, né, eu vim aqui para Nova Russas, ali para a escola profissional, né, e ali encontrei com alguns amigos da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, né. E ali tive a oportunidade de ouvir um pouco do Evangelho, né. E um ponto interessante, né, sobre mim é que eu gosto muito de estudar, né? Gosto muito de estudar, gosto muito ali de ciências, né? E às vezes eu estudava e a maioria das vezes eu me perguntava se Deus realmente existia, né? Justamente por questões de ensino, né? Como a teoria do Big Bang, a teoria evolutiva e tudo mais, e eu gostava muito de estudar. E às vezes eu não conseguia encaixar Deus nessas teorias todas. E ficava sempre me questionando, né? E eu nunca fui um ateu convicto, mas em determinado momento da minha vida eu fui um agnóstico, né? Eu não tinha certeza, né? Não tinha convicção plena que Deus realmente existia. Somado a isso também, eu passava por algumas dificuldades, assim, eu era um menino bastante triste, né, não tinha muita felicidade dentro de mim, né, não tinha muitos amigos também, e somado a isso tudo, aconteceu que, com a ajuda dos meus amigos também ali da profissional, eu comecei a buscar a Deus, né, buscar meditar, orar, né, e em determinado momento, né, que eu geralmente não costumo contar nessa história, porque eu não gostaria de banalizar que toda a salvação acontece dessa maneira. Mas uma vez eu, à noite, eu orando a Deus, né, orando a Deus, ali até saindo lágrimas nos meus olhos, eu falei assim com Deus: Deus, se o Senhor realmente existir, que o Senhor se revele a mim, que o Senhor mostre a mim que o Senhor existe e que eu possa servir ao Senhor e conhecer o Senhor verdadeiramente. E por incrível que pareça, Deus respondeu com um sinal poderoso, né? Passou-se uma semana e uma mulher, né, de Brasília, cristã, que nunca tinha vindo ao Ceará, era, se eu não me engano, sobrinha ou irmã de uma vizinha nossa. E ela veio de Brasília porque disse que o Senhor tinha falado com ela que deveria visitar 3 pessoas em Lagoa de Santo Antônio. E a mulher nunca tinha vindo até a Lagoa. E ela foi justamente na casa da minha mãe, né? E aí eu percebi que foi um sinal de Deus, né? Foi um sinal mostrando que Deus realmente existe. Só que diante disso tudo, eu não quero banalizar que toda conversão acontece com um sinal miraculoso de Deus, né? Um milagre de Deus. A conversão vem pelo ouvir, mas Deus em especial, ele se manifestou a mim dessa maneira, né? De maneira a fazer um milagre, né? Fazer algo que não é possível para pessoas, mas somente para Deus.
Ela falou alguma coisa específica assim para você?
Não, específica não. Ela disse que gostaria de vir até lá em casa, né, sem conhecer minha mãe, nem sem conhecer a mim, e disse que queria fazer uma oração, né? E dessa oração eu entendi como um sinal vindo da parte de Deus. Aí a partir disso, no outro domingo, né? No outro domingo o Zé Luiz fez uma pregação e em seguida fez um apelo. Eu já tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Outro detalhe, né? Quando ela veio, quando eu tive a informação de que ela ia vir, eu entendi, né? E orei a Deus e eu creio que ali foi minha conversão, né? Ali em secreto, no meu quarto, né? Eu creio que foi ali. E no outro domingo, né? O Zé Luiz pregou, né? O pastor ali da igreja, né? E ali fez o apelo, eu fui ali à frente, juntamente com outro rapaz. E ali foi a minha conversão.
A confissão da fé, né?
Confissão de fé, exato.
Muito interessante. E como, assim, o que que mudou depois disso na sua vida?
A alegria bateu, né, na porta do meu coração, né? A alegria de saber que meu Deus, ele se importa comigo, né? Que ele se revelou a mim, né? Saber que o Criador do Universo, ele se importa, né, com a gente. Né, se importa com cada um de nós. E ele é poderoso para salvar. E ele nos ama de tal maneira que entregou seu próprio filho, né, para morrer na cruz no nosso lugar.
E depois da conversão, como foi lidar com aquelas dúvidas sobre evolucionismo, a pessoa de Deus, enfim, como foi lidar com isso?
Bem, eu tive a convicção de que Deus, ele é um ser, né, que está além de tudo, né? E a ciência, né? Ciência é justamente busca estudar a natureza, né? Só que Deus é um Deus que ele é sobrenatural, né? Ele está acima da natureza. E a ciência, por diversas vezes, tenta explicar Deus, tenta provar que Deus não existe, né? Mostrando algumas teorias e tudo mais. Mas saber que Deus é um ser que é sobrenatural fez eu entender, né? Que a ciência não consegue explicar Deus, né? A ciência não consegue tirar Deus da jogada, né? E mais para frente ainda, né? Ainda mais maduro, eu consegui ver que a ciência em si é boa, né? A ciência em si é boa. E vários cientistas eram cristãos, né? Os diversos cientistas que eu vi na faculdade também, eu sou formado em engenharia, mas ali, os primeiros anos, muita física, muita matemática e tudo mais. Eu gosto muito de biografia. Eu estudando algumas biografias de alguns cristãos, né, que eram cientistas, existem vários, né, e que fizeram contribuições gigantescas para a ciência, né. Por exemplo, que eu dou aqui é Isaac Newton, né, era um cristão. Uma curiosidade que Isaac Newton, ele influenciou diversas áreas da física, mas a maior parte da contribuição, a maior parte dos escritos de Isaac Newton é relacionado ao livro de Apocalipse. Ele foi um grande estudioso de Apocalipse. E diversos outros estudiosos que eram cientistas renomados, são cientistas renomados até hoje, eram cristãos. E eles não tinham conflito ali da ciência com a sua fé, né? Da mesma maneira, eu penso assim, né? Ciência serve para o desenvolvimento da humanidade, mas a ciência, ela não nega a Deus, né?
A ciência é uma criação de Deus, né? Podemos dizer.
Exatamente. A ciência é a maneira como as pessoas conseguem compreender a criação de Deus, né? Se eu não me lembro direito, mas foi Galileu que disse: a matemática foi a pena, foi a tinta que Deus usou para escrever a história do universo, para criar o universo, né? Então, eu sempre busquei, né? Sempre busquei compreender, tentar compreender a ciência à luz do Evangelho, né?
E lá na faculdade, por exemplo, quando você ouvia disso, né, geralmente vem os debates, né, sobre a existência de Deus, como era que você se comportava? Ficava mais na sua ou gostava de ir pro debate?
Na faculdade era mais tranquila, assim. Não sei como está hoje. Eu me formei ali na UFC de Crateús, né? E era muito tranquilo, assim, não tinha esse embate, assim, de ateísmo lá, né? Não era tão presente como eu vejo que, se eu não me engano, no IFCR, né, outra faculdade ali, Crateus, era mais intenso, né, mas tinha muita militância também nesse sentido, né. Mas na faculdade na qual eu estudei, né, não tinha tanto essa questão, né.
Acho que vai muito da militância, né, de cada faculdade, sim, cada instituição. Sim. E também da própria, dos próprios alunos, né, que compõem a turma, né? Algumas Exatamente. São mais acirradas, outras são mais tranquilas.
Geralmente,
né?
Essa militância acontece muito na parte das ciências humanas, né? Ciências humanas tem muito disso, né? Aí, já que na faculdade na qual eu estudava era muito ciências exatas, né? A pessoa estava preocupada com a prova, com o trabalho, com não sei o que, não tinha muita...
muito debate.
De militância, não, assim, nesse sentido.
Agora, Samuel, você escolheu esse curso porque era seu sonho? Ou foi algo que foi sendo construído aos poucos e você quis fazer engenharia civil?
João Lucas, eu estudei, né, até o terceiro ano ali na profissional, né, criei muitos amigos ali. E eu tinha o desejo de ser professor, né, Eu sempre me vi ali com o dom do ensino, né? Principalmente ali no ensino médio, né? Vinha alguém com dúvida em alguma coisa, né? Pedir ajuda lá numa questão de matemática, numa questão de ciência, de química, algo do tipo, né? E eu ensinava ali e eu achava que eu era bom nisso, né? Aí eu fiz o Enem, Eu passei em matemática e engenharia ambiental, né? Aí eu tava com pretensão de fazer matemática, só que acabei... me matriculei ainda em matemática, só que aí eu vi todos os meus amigos que eram cristãos, né? Indo ali pra UFC, aí eu fiquei meio assim, né? De ficar sozinho ali numa faculdade que o UFC é muito conhecido por essa militância. Aí eu achei melhor ir ali para a engenharia ambiental, que foi a que eu passei no primeiro ano, né? No final do terceiro ano, né? Eu fiz o Enem, aí eu passei para engenharia ambiental. Aí eu comecei lá o curso de engenharia ambiental. O primeiro ano de engenharia ambiental é igual ao de engenharia civil. E eu acabei trocando depois para engenharia civil, que era onde também meus amigos estavam, né? Aí comecei a fazer engenharia civil. Aí disso eu não era muito convicto, né? Eu gostava ali do primeiro, segundo ano, que era muita matemática, muita física, e eu gostava muito dessas matérias, era bastante interessante. Aí do terceiro ano para frente que vinham as cadeiras específicas da área da construção civil, né? Da engenharia civil. E graças a Deus eu fui me apaixonando, né? Também por essa parte, né? Gostando também dessa parte. E graças a Deus eu me formei, se não me engano, em 2021, janeiro de 2021. E graças a Deus estou na área, estou trabalhando aí nesse ramo da construção civil, né, graças a Deus. E também outra questão também, né, por diversas vezes eu pensei também em desistir do curso, não por não gostar, mas porque muitas das vezes eu me sentia sem sentido, assim. Muitas das vezes a parte evangelística me pegava muito, né? Retiro de oração, quando eu ia também. Eu ficava pensando assim, rapaz, eu tô perdendo meu tempo. Eu devia era pregando o evangelho, servindo melhor, tô aqui na faculdade e tudo mais. Só que em determinado momento eu vi uma pregação do Heber Campos, né? Weber Campos, que ele diz assim, né? As pessoas pensam que estão servindo a Deus somente quando estão na igreja, somente quando estão fazendo algo em específico ali dentro da congregação ou algo do tipo. Mas até mesmo nas nossas profissões, a gente pode glorificar a Deus, né? Aquela pessoa que é professor, glorifica a Deus no seu trabalho. Aquele que é engenheiro e faz ali um projeto bem feito, né? está fazendo bem o seu trabalho. Aquele homem que é honesto no que faz e faz tudo para a glória de Deus, faz para louvar a Deus também, né? Eu sempre pensava assim, né? Rapaz, será que isso é o que Deus quer de mim, né? Ser somente trabalhar, somente e não dedicar mais ao Senhor. É claro que eu tenho também ali minhas funções dentro da igreja, sirvo ali dentro da igreja, mas essa pregação do Weber Campos me ajudou muito também, né? De, na minha profissão, eu glorificar o nome de Deus também.
É bem interessante, né? Porque deve ser a preocupação de todo cristão, o que é que eu posso fazer melhor para o Senhor. Mas essa coisa que você está falando faz muito sentido, porque você pode aproveitar as oportunidades, tanto de glorificar a Deus com o seu trabalho, quanto de falar de Jesus para todo projeto que você for fazer, toda pessoa que você conhecer, né, encontrar no caminho.
Pois é, justamente a questão de ser acessível a um determinado grupo de pessoas, né? Uma pessoa que é professor, ela não vai, um professor crente, né? Não tem a oportunidade de pregar ali por um pedreiro, para um servente, né? Mas um engenheiro cristão tem essa oportunidade, é acessível para ele, né?
Exatamente, o Senhor quer que a gente pregue o evangelho em todo lugar, né? Então, como você falou, alguns lugares nem todos poderão ir, mas algumas pessoas específicas, né, no seu trabalho podem alcançar. Por exemplo, é pouco provável que eu vou conseguir pregar para um servidor público no seu dia de trabalho, né, dentro do Banco Brasil, mas um cristão que trabalha lá, por exemplo, vai poder. Tem essa oportunidade na hora do almoço ou em outro momento, e Deus vai usando o seu povo, cada um no seu devido contexto.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando com Samuel Martins, né? Ele que é ararendaense, reside ali na Lagoa de Santo Antônio, congrega na Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança, está contando a sua história aqui para nós, de como foi que Deus, né, como foi a transição de simplesmente frequentar a igreja, já que ele nasceu no lar cristão, para realmente ser um servo do Senhor, né? Inclusive, João Lucas, eu lembro demais, assim, do Samuel menininho, passou pela EBD lá na Igreja Cristã Evangélica, né? Que ele mora perto da igreja e sempre estava lá presente, e a gente estava lá ensinando, puxando a orelha quando precisava, né? Se bem que ele sempre foi um menino muito comportado, né? Mas eu fico muito feliz aqui, né, olhando aqui para ele e vendo aqui a mente da gente não para, né, pensando aqui como é maravilhoso você ver os frutos de pessoas ali que estavam ouvindo o evangelho e servindo ao Senhor hoje verdadeiramente, né, porque inclusive é uma das minhas orações constantes quando as crianças sobem ali para louvar e tal, eu tô sempre orando, Senhor, que dê frutos, né? Que realmente sejam conversões sinceras e sejam grandes servos do Senhor. Samuel, vamos falar um pouquinho da área profissional também. Você trabalha mais com instituições ou qualquer pessoa, né, individualmente, que queira fazer um projeto de uma casa, pode chamar você. Aproveita e deixa contato se quiser, né, João Lucas?
É isso. Venda seu peixe aí, Samuel.
Tá bem, então. Bem, eu trabalho, né? Graças a Deus eu passei em março desse ano num credenciamento que teve da Caixa Econômica, né, para engenheiros civis e arquitetos, né? Que eu faço basicamente o processo de fiscalização das obras que as pessoas constroem pela Caixa Econômica, né? Ali Minha Casa Minha Vida, né? Aí eu trabalho nesse credenciamento, né? Eu trabalho fazendo visita em obras, né? Eu rodo algumas cidades aqui do Ceará fazendo essas vistorias. Geralmente eu faço viagens uma a duas vezes por semana, né? E o restante, né, relatório, laudos, né, que eu faço de casa mesmo, né? Fora isso também, eu trabalho com serviços particulares mesmo, né? Se você tiver o interesse aí de construir alguma casa, né, casa financiada, né, pela Caixa, ou até mesmo ali somente o projeto, a regularização de obra, tudo isso eu trabalho, e eu trabalho geralmente aqui em Nova Russas, né, que é um mercado mais desenvolvido do que Ararendá, né, tem mais oportunidades, e a Lagoa é bem aqui pertinho, aí eu sempre gosto de trabalhar aqui na cidade de Nova Russas, né, que tem mais oportunidade.
Samuel, e assim, qual é a diferença de você fazer uma casa, né, construir uma casa com um projeto, ou só chamar assim, um pedreiro com experiência, né? Ou realmente o projeto é só para questão de financiamentos?
Não, também, para o financiamento também precisa de projeto, né? Mas ali quando você vai construir individualmente, né? É interessante o projeto por algumas questões específicas, né? Primeiro, com relação à regularização junto à prefeitura, por exemplo, né? Ali poder aprovar juntamente ao setor de tributos, né? Tem também a questão de logística também, né? Quando você tem um projeto, você já sabe o caminho que deve seguir, né?
Dá para ter economia com o projeto?
Economia, porque muitas das vezes o cliente está lá e diz, olha, eu quero uma janela aqui. Aí depois ele constrói a casa, coloca a janela ali, aí ele percebe, ixi, não ficou tão bom aqui, é melhor fechar e construir em outro canto, né? Então aí é desperdício, né? Desperdício de material, é desperdício do tempo de serviço ali do servente, do pedreiro, né? Então ajuda ali na questão de maior fluidez na obra, né? E até mesmo pedreiros hoje em dia, né? Porque, incrível que pareça, né? Estão muito mais receptíveis e querem até, e indicam até para os clientes, né? Mas cadê? Você já fez o projeto? Já fica melhor aqui para mim, né? Eu já sei onde é a porta, já sei onde é a janela, já sei as medidas dos cômodos, já sei tudo aqui e fica melhor para mim, né? E os pedreiros aqui de Nova Rússia, eles entendem muito bem isso, né? Eles veem assim a necessidade que facilita o serviço até mesmo deles, né? Facilita o serviço dele, economiza ali para o cliente e também ajuda também na questão da aprovação junto aos órgãos competentes aqui da prefeitura.
E seu contato?
Bem, meu contato, né? Eu não uso mais redes sociais, né? Eu não uso muito redes sociais, Instagram, Facebook, eu não uso nada do tipo. Só uso ali meu WhatsApp mesmo, né? Meu WhatsApp é o 889-811-2441, né? Esse é o meu contato, né? O WhatsApp. Se você quiser mandar mensagem aí, nós ficamos felizes aí em fazer um serviço de qualidade para você e para a glória de Deus.
Amém. Samuel, mas aí o dom do ensino, né? Como você citou ali, que tinha vontade de ser professor. Hoje você exerce também, né? Na igreja. Como é que você serve na sua igreja?
Pois é, prego também na igreja, né? A gente tem uma equipe boa ali na igreja cristã, de irmãos que ensinam, né? De que pregam ali nos cultos, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, aos sábados, né? Sábado a gente tem pequeno grupo, né? A gente se reúne, né? Ali em casa dos irmãos e ali estuda a palavra de Deus, louva o nome do Senhor juntos, né? Convida ali vizinhos. E eu creio que Deus me abençoou, né? Como eu falei, eu vi ali esse dom ali do ensino, desde ali da... estudando, né, nos estudos mesmo, e eu consegui, graças a Deus, aplicar a igreja, né? Eu tento me aprimorar cada vez mais, ministrar ali a palavra do Senhor de maneira zelosa, né? Falando sempre somente o que está na palavra, né? Não acrescentando, e também de uma forma que as pessoas venham entender plenamente, né? Venham compreender, né? Facilitando a linguagem, né? E graças a Deus, eu creio que Deus me abençoou nesse sentido, né? Com o dom do ensino.
Hoje, quando você está lá, assim, pregando, ou até mesmo estudando, preparando alguma pregação, você assim, consegue ver isso? Ah, aquele dom do ensino que eu tanto queria ser professor, hoje eu estou vendo que é aqui que Deus queria, sim, me usar. Você consegue ver isso?
Consigo. consigo ver muito bem isso, né? Eu creio que eu tenho essa facilidade, né? Eu tenho essa facilidade de fazer mensagens, né? Fazer essas pregações de maneira mais fluida, né? Sim. Sai naturalmente, né?
Que inclusive é um detalhe que é muito importante. Você tá ali não é para falar bonito, falar palavras que você precisa ficar anotando para ir buscar o sentido no dicionário, para você entender o que, que a pessoa quis dizer. Você tem que estar ali para falar de forma que as pessoas entendam e o Santo Espírito faça a obra, né?
Exatamente. Lá na igreja, tem muitas pessoas que são já mais velhas, né? Tem alguns assim que não têm uma capacidade de leitura muito elevada, né? Aí a gente tenta compreender como é a nossa igreja, né? Quem são as pessoas que estão ouvindo, né? Porque o evangelho é um só, né? Mas você necessita falar de tal forma que a pessoa consiga compreender, né? Tem até aqui na Rádio Seara, né, a Bíblia de Taipa, né? De vez em quando aparece, né? É o linguajar do sertanejo, né? E fica mais fácil para entender. E eu entendo isso, né? Que o mais importante é você ter a palavra de Deus, ter o ensinamento ali e você buscar formas de falar com mais fluidez, falar ali de maneira mais fácil, né? Mais entendível, né? Para as pessoas.
Samuel, você, pela história aí, né, que você contou, deu-se para perceber que você realmente conheceu o Senhor já... Né, já jovem, né? Não foi na infância, você foi criado ali num lar cristão, mas não foi ali na infância que você aceitou Jesus, né? O que você teria a dizer para uma pessoa que está nos ouvindo, que nasceu num lar cristão e que vive assim, né? Nessa, vou para a igreja, não leva Deus a sério, assim, no sentido de ter a certeza da salvação, de achar, né, que sou filho de crente, crentinho eu sou. O que você tem a falar para alguém que esteja nessa situação hoje? Que não são poucos, né?
Exato. Não, eu gostaria de falar, né, para essas pessoas, né, que busque a Deus em oração, busque a Deus na sua palavra, ore a Deus para que Ele se revele a você, porque não existe nenhuma maneira de uma pessoa ser salvo sem ser por intermédio de Cristo, sem ali se arrepender de seus pecados. E saiba que não é porque você está na igreja que você é salvo. Não tenha essa confiança de que você, estando na igreja, você, quando morrer, vai para o céu. Porque você vai ter uma grande surpresa. Se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não é só porque você frequenta a igreja que você vai ser salvo. E se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, você está caminhando para o inferno, né? Não é porque você vai na igreja que você vai ser salvo da condenação. E busque ao Senhor. Não existe nada mais prazeroso, nada mais feliz do que saber que Deus lhe ama e ter essa comunhão com Deus. Como eu falei, minha infância não era uma infância muito feliz, eu não era um menino muito feliz, mas quando o Senhor me salvou, né, o mundo, ele ficou colorido, né, ficou ali alegre aos meus olhos. Né. E que você, né, que está ouvindo, que você possa refletir nisso. Né. Se eu morrer hoje, né, eu estou indo para onde? Será que eu realmente fiz essa decisão? Será que Cristo é o Senhor da minha vida? Ou eu estou enganando apenas a mim mesmo?
Eu queria que você desse também outro conselho agora para o jovem cristão universitário, né? Ou o jovem que está indo para a faculdade, pretende entrar, né? E embora a sua faculdade não teve tanto essa luta, né, ali contra ideologias e pensamentos ante Deus, mas alguns jovens enfrentam, né, bastante provação em um ambiente onde Deus não é glorificado, onde Deus não tem espaço. Então, gostaria de ouvir um conselho seu aí.
Pois é, a Bíblia diz que o tolo diz no seu coração, né? Não há Deus. E a verdadeira sabedoria, né? As pessoas buscam muito ser inteligentes, né? Cultas ali, ter uma alta capacidade intelectual. E muitas das vezes ser ateu é um sinônimo disso, né? Ser agnóstico é um sinônimo disso. Ah, para você ser um verdadeiro cientista, uma pessoa altamente capaz, inteligente, sábio, você não pode acreditar em Deus. Deus é historinha, não existe, é invenção humana, né? Mas como eu falei, a própria palavra de Deus diz, né? Que a pessoa que diz isso é tola, né? Pessoa que não acredita em Deus é uma pessoa tola. Porque Deus, ele se manifestou. Até mesmo na criação, né? Deus, ele se manifesta. Você vê ali o universo tão bem estruturado, né? O universo tão perfeito, né?
A matemática em tudo, né?
Matemática em tudo, né? Você vê ali o sol, as estações do ano. Você vê a natureza tudo bonita, os animais. Tudo em perfeito equilíbrio. Né? E você vê, Romanos vai dizer muito bem isso, né? Você vai dizer que ali Paulo vai dizer que as pessoas são indesculpáveis, né? As pessoas são indesculpáveis de dizer que não acreditam em Deus, porque a própria criação fala sobre Deus. E não somente a criação, mas a própria Bíblia fala sobre Deus, de como Deus se revelou à humanidade. E eu digo para as pessoas que têm esse pensamento ou que são influenciados por esses pensamentos, é tolice, né? Não colocar Deus, não crer em Deus, né? Porque tudo isso, a criação, a palavra de Deus, ela está se revelando, mostrando que Deus existe, né? Eu diria isso, né? Diria isso, que também é outra questão, né? Como é que a ciência, muitas das vezes, não consegue explicar também... Tipo o amor, né? O amor é algumas reações químicas que acontecem dentro de nós e coisas do tipo, né? E formam ali o amor. É assim que a ciência explica o amor ali de uma mãe, de um pai pelo seu filho, né? Algo tão subjetivo, né? Algo ali tão sem sentido, né? E nós sabemos que ali o amor, né, vem de Deus, né? O amor vem de Deus. E da mesma maneira que o pai ama seu filho, nosso Deus aí também ama cada um de nós que somos filhos dele.
Maravilha. Então vamos falar, né, desse Deus maravilhoso em todas as oportunidades. Samuel, você está cursando teologia, sim?
Eu, nesse semestre, eu não estou fazendo.
Ah,
né?
Sim, mas está no decorrer, sim, do curso, sim, né? É, você tem, assim, um sonho ou... Você sente um chamado ministerial, assim, mais intenso, né? Tipo, um chamado mais para o ministério ou não? Você acha que você só busca se aprimorar para fazer melhor o que você faz para o Senhor?
João, por diversas vezes eu tive essa convicção, né? Essa vendo que Deus está me chamando, principalmente em retiro de oração, né? Em retiro de oração... Foi muitas das vezes confrontados nesse sentido, né? E eu oro a Deus que Ele vem estar me usando a cada dia, né? Possa estar me usando dentro da igreja, né? Possa servir melhor Ele ali, pregar a palavra, evangelizar pessoas. E eu oro a Deus que Ele mostre, né? Mostre isso. Eu iniciei... O seminário justamente com esse propósito de ter um direcionamento, se é realmente isso que Deus deseja de mim, né? Que Deus possa mostrar o caminho. Por diversas vezes eu tive esse desejo, esse entendimento também que Deus queria isso, né? E o pastor Clesiano, né? É um pastor ali da igreja de Jereissati, ele falou assim, né? A gente teve uma conversa, né, sobre o ministério, e ele disse assim: olha, para saber se você realmente quer, e se Deus quer que você atue definitivamente no ministério, né?
Tempo integral,
você vá sentindo, né? Vá entrando, vá com mais sede ao ministério, né? Vá participando mais ali da igreja, servindo mais. O seminário é bom, vá aprendendo mais coisas no seminário. E ali você vai aprendendo mais, né? Vai ali se enturmando, né? Ali com um ministério melhor, né? Vai ali sabendo se realmente é isso que Deus quer, né? Então ele deu esse conselho, né? Ó, viva o ministério intensamente, viva o seu ministério, né? Na igreja intensamente. E Deus vai mostrar para você, né? E é isso que eu fiz, né? Eu iniciei o seminário, ali também tento servir melhor ali na igreja também, servir na pregação, servir ali no ministério na qual eu faço parte, né? E que Deus possa estar mostrando isso a mim, né?
Digamos que você está em processo.
Exato.
Pois que Deus confirme, né? Se for realmente o chamado dele, né? Que Deus confirme e você esteja lá em obediência, servindo 100%, né?
Samuel, queremos agradecer. Somos gratos por sua presença. Temos uma última pergunta para você, Samuel. Quem é Jesus Cristo para você?
Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz no meu lugar. Ele derramou seu precioso sangue para ali eu como pecador pudesse ser salvo, né? Ele é meu redentor, meu salvador, meu criador, né? Ele é tudo para mim, é o motivo pelo qual ele faz eu levantar todo dia, né? E ver o mundo agora de uma nova perspectiva, né? Então, Cristo é tudo para mim.
Amém. Obrigada por aceitar o nosso convite, Samuel. Deus continue usando você abundantemente na sua obra. Você que ficou conosco, até o próximo encontro.
Obrigado, Samuel, pela participação. Obrigado você que esteve conosco. Compartilhe esse podcast aí com quem você quiser. Nosso podcast está disponível no site radioceara.fm. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.